No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Viva Maria hoje se une à homenagem prestada à escritora mineira Conceição Evaristo pelo Enem no último domingo. A começar pelas frases dos poemas Velho Jovem e Vozes Mulheres que circularam por todo o país em mais de 4 milhões de provas de estudantes que compareceram ao Exame Nacional do Ensino Médio. Na face do velho, as rugas são letras. O que os livros escondem, as palavras ditas libertam. E não há quem ponha um ponto final na história. Além dessas frases do poema do velho ao jovem, uma outra do poema Vozes Mulheres também foi selecionada para estampar a capa das provas do Enem. Minha voz ainda ecoa versos perplexos. E diante de tamanha inspiração, só nos resta ouvir Conceição Evaristo. Seja muito bem-vinda ao Viva Maria.
Obrigada.
Pois é, eu queria saber, para uma pessoa como você, detentora de tantas premiações e reconhecimento, o que é ser homenageada no Enem?
Olha, para mim foi uma surpresa muito grande e, sem sombra de dúvida, eu acho que é uma oportunidade de longo alcance, né, para o Brasil inteiro tomar conhecimento do meu trabalho. E mais do que isso, tomar conhecimento de um trabalho que tem as raízes no profundamente popular, na condição de mulher negra na sociedade brasileira. Quer dizer, é desse cotidiano, é do cotidiano das classes populares, das classes subalternizadas, que eu retiro toda a inspiração.
Agora, Conceição, a gente sabe que todos os anos o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, responsável pelo Enem, escolhe uma personalidade ou um tema para essas frases que deverão ser transcritas pelos estudantes no cartão resposta, o tal gabarito, que depois será enviado para a correção. De que forma a escolha do seu nome fortalece a literatura negra e, particularmente, a mulher negra?
Eu tenho uma impressão que sim, né? E, na verdade, colabora para apresentar um outro imaginário sobre a mulher negra brasileira. Porque a sociedade brasileira ainda reconhece as mulheres negras como se elas estivessem só no lugar da subalternidade. É muito difícil para a sociedade brasileira romper com esse tipo de imaginário e pensar que as mulheres negras são professoras, são médicas, são intelectuais, são cientistas. Determinados estereótipos ainda estão colados no imaginário da sociedade brasileira, que não reconhece valores, competências intelectuais ou competências para determinadas artes, como se as mulheres negras não tivessem essa competência. Então eu acho que essa homenagem pelo Brasil afora desperta a curiosidade, inclusive, de um público de estudantes, um público jovem, que a juventude tem uma força muito grande, um público jovem para pensar as mulheres negras em outros papéis, em outras situações sociais.
Pois é, você já teve a oportunidade de dizer algumas vezes que a sua história é um pouco perigosa. Por quê?
Todo negro ou negra que sobressai na sociedade brasileira, justamente que rompe com esse imaginário de subalternidade, precisa ter muito cuidado, porque senão essa história ela acaba servindo para um discurso de meritocracia, para reforçar um discurso que é dito assim: ah, mas se você estudar, trabalhar, você consegue. Não é bem isso, porque eu conheço uma porção de pessoas que trabalham, que estudam, que esforçam e que não conseguem. E eu tenho falado muito isso. Cada pessoa que rompe com esse lugar de subalternidade, essa história de exceção, porque é uma história de exceção, ela só serve para pensar a regra. Claro que tem a minha alegria, tem a minha vaidade pessoal, tem a minha afirmativa que eu não consegui isso pelos meus belos olhos, consegui com esforço, com trabalho, com sacrifício, mas serve justamente para a gente pensar por que que determinadas pessoas oriundas das classes populares, por que que nós temos de lutar tanto? Quantas pessoas adoecem pelo caminho, não suportam? a doença física e emocional também. Se existe uma classe social que não precisa desse esforço todo, já nasce com tudo dado, por que que umas pessoas nascem com tudo dado e as outras têm que desesperadamente procurar alguma coisa que lhe é de direito? Porque estudar, ter acesso aos bens culturais, ter acesso ao livro, à leitura, ter acesso às universidades, aos cursos de graduação, de pós-graduação, isso deveria ser de pertença, né? Deveria ser uma possibilidade de cada cidadã e cidadão brasileiro.
Certo. Agora, para terminar, você tem alguma expectativa sobre o impacto da sua poesia na vida de toda essa juventude que acabou de fazer a primeira parte do Enem no último domingo?
Olha, essa juventude, ela pode, inclusive, pesquisar não só a minha poesia, mas a poesia de outras mulheres e de outros homens negros, que parece que uma das questões também foi sobre um poema do Cuti, que é o negro de São Paulo. Agora, eu espero que essa juventude, ela agarre essa oportunidade, aproveitar mesmo essa oportunidade e entender a educação, a leitura, a aquisição de produtos culturais, entender isso justamente como direito. Então, aproveitar-se desse direito, apropriar-se desse direito, e o direito que está sendo oferecido agora é justamente o direito de estudo. Então, que elas façam isso sabendo que elas não estão recebendo nada como esmola, como privilégio, mas sim como direito.
Então, pelo exercício do direito, pela força, raça e fé de todas as mulheres, viva você, viva Maria, muito obrigada, Conceição.
Eu que agradeço.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.